Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a Câmara projeto que inclui indicadores socioeconômicos das redes escolares no cálculo da merenda escolar. Senadores criticam retomada de julgamento que pode liberar porte de maconha para o uso próprio. Avança projeto que determina prioridade em projetos de populações indígenas, quilombolas, ciganas e afro-brasileiras pelo Fundo Nacional de Cultura. Boa noite. O cálculo do valor da merenda escolar por aluno vai incluir indicadores socioeconômicos das redes escolares. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Educação, que seguirá para a votação dos deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o projeto aprovado pela Comissão de Educação altera o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para incluir no cálculo do valor da merenda escolar por aluno os indicadores socioeconômicos das redes escolares e a capacidade de financiamento das prefeituras e dos governos estaduais e distrital. A relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que o projeto reforça os objetivos do PNAE de nutrir os alunos durante o ano letivo.
A ideia nossa é de ter um texto que ajude na política, né, no Programa Nacional de Alimentação Escolar. É importante os gestores, eu acho que, tanto terem qualificação no sentido de entender a importância do programa, mas entender que ele é um programa que não é mantido só com os recursos da União, ele precisa da ação, do recurso no âmbito dos municípios e dos estados.
Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a proibição do uso da tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio foi elogiada no Senado. O senador Everton aponta que a decisão é um avanço no combate à violência contra mulheres. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Supremo Tribunal Federal decidiu rejeitar em definitivo a tese da legítima defesa de honra em crimes de feminicídio. A decisão foi unânime e destacada pelo senador Everton, do PDT do Maranhão.
Essa decisão do plenário da corte é uma resposta à ação 779, uma DPF ajuizada pelo PDT Nacional. E ela representa, sem dúvida nenhuma, um grande avanço no combate da violência contra a mulher. A legítima defesa da honra é uma tese arcaica, que reforça a ideia de submissão e posse. É uma afronta aos direitos constitucionais da pessoa humana. Felizmente, ela não poderá mais ser usada para defender esses feminicidas.
De acordo com o monitor da violência do site G1, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base nos dados oficiais dos estados e do Distrito Federal, em 2022, 1.400 mulheres foram mortas apenas pelo fato de serem mulheres, crime caracterizado como feminicídio.
Já o julgamento no STF para decidir se o porte de maconha para consumo próprio é crime, retomado hoje pela corte, tem recebido críticas de vários senadores em plenário. Até o momento, o placar do julgamento está em 4 votos a favor da liberação e foi suspenso após o voto do ministro Alexandre de Moraes. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, por exemplo, espera que o Supremo Tribunal Federal não descriminalize o porte da maconha para uso pessoal. Ele afirmou que, caso o Supremo libere o uso da droga, estará invadindo a competência do Legislativo, que é o poder que deve decidir sobre essas questões. O senador acredita ainda que a descriminalização vai estimular o tráfico de drogas, uma vez que a venda desse tipo de substância continua ilegal no país.
Então, o que eu quero falar para os ministros é isso. Estão com tanta vontade de legislar, quer tanto passar por cima do poder legislativo, saia candidato. O ano que vem tem eleição para candidato a vereador. Quem quer legislar pode sair. Tem tanta coisa mais importante para a gente julgar se é incondicional ou constitucional.
Na mesma linha, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que se o STF decidir pela liberação do uso pessoal da droga, estará invadindo o campo de atribuição, que é do Congresso Nacional. Ele defendeu que o Poder Legislativo conteste uma eventual decisão do Supremo que contraria a vontade do Congresso Nacional.
E talvez num tema tão sensível e de impacto tão previsível como esse das drogas, seja a oportunidade para o Parlamento chamar de volta a autoridade que tem. Decisões que desafiam o papel legiferante, o papel do parlamento, precisam ser encarados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que uma eventual decisão do STF pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal também caracterizará a invasão do judiciário na competência do Congresso Nacional, uma vez que a tipificação dessa conduta foi uma opção política do Legislativo. Rodrigo Pacheco pontuou que qualquer alteração desse entendimento deve ser feita pelo Congresso Nacional com a devida discussão de toda a sociedade sobre a questão. Pacheco ainda afirmou que a ação que questiona a constitucionalidade do piso salarial dos profissionais da enfermagem também invade a competência do Poder Legislativo e informou que a Advocacia Geral da Casa vai recorrer da decisão. Ele lembrou que, independentemente do mérito, a votação e a aprovação do piso foi uma opção política do Congresso Nacional e que, por isso mesmo, deve ser respeitada pelo STF.
De fato, uma lei concebida no Congresso Nacional, da forma como foi o piso nacional da enfermagem, não é razoável que se possa ser revista no âmbito do Poder Judiciário, especialmente quando se tenha exercido todos os desdobramentos possíveis no âmbito do Legislativo, do Executivo, portanto da política, a quem deve-se a obrigação de cuidar disso, para poder garantir o piso nacional da enfermagem na União, nos estados, nos municípios, nos hospitais filantrópicos, nos hospitais privados.
Avançou no Senado o projeto que determina que o Fundo Nacional de Cultura priorize projetos de populações indígenas, quilombolas, ciganas e afro-brasileiras. A proposta foi aprovada hoje na Comissão de Assuntos Econômicos com algumas alterações. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei original dizia que o Fundo Nacional de Cultura devia dar prioridade a manifestações culturais de populações indígenas e afro-brasileiras. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a proposta ganhou a inclusão de comunidades quilombolas e ciganas entre as beneficiárias do Programa Nacional de Cultura, como explicou a professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins.
Por sugestão do Ministério da Igualdade Racial, a inserção das culturas das comunidades quilombolas e ciganas entre as beneficiárias do PRONAC, de forma a aumentar a abrangência e a efetividade da proteção ao patrimônio cultural brasileiro.
Se a alteração for mantida pelo plenário do Senado, a proposta volta para a revisão da Câmara dos Deputados.
A senadora Zenaide Maia propôs um voto de aplauso à jogadora Marta, melhor do mundo por 6 vezes. A atleta, que disputou sua última Copa do Mundo, reforçou o pedido de apoio à seleção feminina, mesmo após a eliminação na primeira fase da competição. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Inspiração para as meninas brasileiras. Assim, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, classificou a jogadora de futebol Marta, melhor do mundo por 6 vezes. Após a eliminação brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino, a atleta anunciou que seria sua última participação na competição e pediu incentivo da torcida brasileira no processo de renovação da seleção. Zenaide propôs um voto de aplauso e destacou a garra das jogadoras, além de ressaltar o exemplo de Marta.
Apresentar um voto de aplauso para a gigante jogadora Marta e todas as outras estrelas do futebol feminino brasileiro que brilhou nos jogos da Copa do Mundo de futebol feminino deste ano. Marta é a prova viva de que ser a melhor do mundo é uma jornada possível. Ela dá um exemplo imenso para as meninas sonhadoras.
A seleção brasileira foi eliminada na primeira fase após vitória contra o Panamá, derrota para a França e empate contra a Jamaica. A próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino será em 2027. O Brasil é um dos candidatos à sede da competição.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.